leitura, na minha opinião, é necessária, antes de mais, porque me impede de me contentar exclusivamente comigo próprio. Em segundo lugar, porque, dando-me a conhecer as investigações dos outros, faz-me julgar as suas descobertas e meditar sobre o que falta descobrir. É um alimento para o espírito que alivia do estudo, sem deixar de ser também um estudo. Não nos devemos restringir à escrita nem à leitura, porque uma leva à tristeza e ao cansaço. Estou a falar da composição. A outra irrita e dissipa. É preciso passar de uma para a outra e que se corrijam mutuamente. O que foi respigado da leitura, que a composição lhe acrescente alguma coisa. Imitemos, como dizemos, as abelhas, que esvoaçam aqui e ali, bicando as flores próprias para fazer mel, que depois organizam distribuindo todo o espólio por favos. Devemos, tal como as abelhas, classificar tudo o que colhemos das nossas várias leituras. Tudo se conserva melhor através da classificação. Em seguida, usemos a sagacidade e os recursos da nossa mente para fundir estes diferentes extratos num único sabor, de modo que, embora se percebendo de onde foram retirados, percebamos também que não são exatamente como os retiramos. Excerto de Carta de Séneca a Lucílio, número 84, lido por Maria João Cunha Coutinho. Nada tenho de especial que me faça sobressair da vulgaríssima mulher portuguesa de meia idade. O traço mais característico será, provavelmente, o grosso par de óculos que deixa adivinhar uma grande miopia, doença típica do curioso por livros desde a primeira infância. Li sempre muito e em todo o lado, desde a copa das árvores nas longas férias de verão ao recato da cama e debaixo dos cobertores com a ajuda de uma lanterna enquanto a família dormia. É bom de ver que um tal exemplo de misantropo não poderia ter encontrado melhor forma de ser útil senão a ler para os outros, no sossego de uma cabine de gravação. Sou profundamente feliz com um livro nas mãos. Não recordo o livro preferido que li em voz alta. Foram todos especiais enquanto os lia. Alguns recordo pela exigência, como o Fausto de Goethe ou as peças de Molière, obrigando ambas as obras a ler em diversas línguas e diversos registros, desde bruxas a meninas inocentes. Ler é sempre uma descoberta fascinante.